Com a palavra, o senhor Marcelo Gonçalves Campos, coordenador do projeto de combate ao trabalho análogo ao de escravo da Superintendência Regional do Trabalho, Emprego em Minas Gerais, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Obrigado pela presença.
Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do deputado João Leite, eu parabenizo a organização do evento, né, e em nome do Ministério do Trabalho e Emprego agradeço pelo convite para que possamos nos posicionar sobre esse importante tema, né? Inicialmente eu gostaria de me remeter à fala da doutora Márcia, que me antecedeu em sua importante exposição, quando ela trata de mitos e criações muito às vezes distantes da realidade que nós criamos e acabamos reproduzindo no dia a dia em relação a este tema, né? E essas abordagens míticas, vamos dizer assim, sobre o tema, acabam por nos impedir de combater esses comportamentos, esses crimes de forma eficaz, né? Inegavelmente, do ponto de vista internacional, nós temos como referência, do ponto de vista normativo, o protocolo de Palermo, né? E na realidade brasileira, nós já veremos como essa questão dos mitos e das realidades nacionais acabam por influenciar e às vezes enviesar a questão dos temas, né? Como tem sido observado, acredito, ao longo de todo o dia, mas inclusive já nesta tarde, não é difícil perceber que a questão do tráfico de pessoas no Brasil tem sido observada e entendida a partir de um forte componente de gênero, mulheres, né, e comportamental, que seria da questão da exploração sexual, né? Talvez por razões históricas, né, que temos que avaliar, mas de qualquer forma isso tem impacto no dia a dia de como enfrentamos essa situação, né? A exploração econômica de homens e mulheres, porque a exploração sexual ela não se refere apenas a mulheres, mas a homens e a mulheres, ela, quando ela se ocorre sobre um profissional do sexo que o obriga a se prostituir para explorar economicamente, ela tem uma dimensão de crime e, portanto, pode estar inserida no contexto do tráfico de pessoas. Mas é importante reafirmar, apesar de não ser a minha expertise da área do trabalho, né, diretamente não é, que homens e mulheres que se prostituem livremente não estão cometendo crime, né? E a Copa do Mundo é até uma boa oportunidade de aumentar o seu faturamento. E nada há de ilegal em relação a isso, né? Pode haver, do ponto de vista moral de cada um de nós, uma condenação, mas isso tem que ser afastado, senão nós não compreenderemos adequadamente como enfrentar o tema, né? Mas então, dizendo que essa questão tem sido impregnada no Brasil pela questão do gênero e pela questão da sexualidade, é importante dizer que, por exemplo, a legislação mais atual dentro do contexto do protocolo de Palermo é aquela exatamente que se refere à exploração da prostituição feminina, né? E especialmente feminina. Se não me engano, o artigo nem trata da exploração da prostituição masculina, senão de pessoa, é verdade, foi atualizado. Mas, de qualquer forma, o artigo só trata disso. Quando nós vamos tratar das outras modalidades, elas estão em outros artigos do Código Penal, né? Especialmente no que se refere a nós do mundo do trabalho, aí há já uma pequena questão que temos que colocar. No mundo do trabalho, toda a legislação referente a ele, seja protetiva, seja quando temos uma dimensão de uma conduta que resvala para uma prática criminosa, ela se refere a práticas no mundo do trabalho legais, né? Então, por exemplo, esse menino que fica traficando droga com o aviãozinho, ele não tem proteção da legislação laboral e ele está trabalhando, não é verdade? Aquela profissional ou aquele profissional do sexo, né, que vende o seu corpo, ele não está cometendo um crime, né, ele pode vender o seu corpo, mas não tem proteção da legislação laboral. Então, desses nós não nos ocupamos, infelizmente. E por que infelizmente? Porque são exatamente aqueles seres humanos que estão numa situação de maior dificuldade, maior vulnerabilidade. Mas a sociedade, infelizmente, assim o quer. Por quê? Porque por razões, às vezes, morais, impede o Estado de ter uma atuação em defesa dessas vítimas, né? Então, a legislação laboral existente, aquela com a qual nós lidamos, ela se refere a fenômenos do mundo do trabalho que são fenômenos, em princípio, legais, quer dizer, o trabalhador poderia estar fazendo aquela atividade, né? E aí, artigos do Código Penal que criminalizam algumas situações que caracterizam, ou que, vamos dizer assim, dão suporte a esse enfrentamento do tráfico de pessoas, passarei a citá-los. O artigo 206 e 207 do Código Penal, eles se referem ao aliciamento de trabalhadores, que tanto pode ser do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista interno. E aí, citando exemplos para esclarecer para os senhores e para as senhoras, né? Por exemplo, em novembro passado, nós constatamos numa grande empresa aqui no interior de Minas, 100 haitianos vítimas de trabalho análogo de escravo, né? Que foram libertados pela equipe de fiscalização. Veja bem, esses haitianos, além de estarem sendo vítimas do trabalho escravo, eles foram vítimas do tráfico, né? Não que eles tenham vindo para o Brasil com intermediários por coiotes, talvez até não. Mas quando eles chegaram em Brasileia, no Acre, e foram colocados naqueles depósitos de seres humanos, sem qualquer proteção, os gatos foram lá, oferecendo promessas enganosas. E os trouxeram para laborar aqui em Minas, submetido a condições degradantes. Então, temos aí, nesse caso, nós capitulamos a conduta do empregador, tanto no artigo 149 do Código Penal, trabalho análogo a de escravo, na hipótese de trabalho degradante, quanto na supressão de direito trabalhista, artigo 203 do Código Penal, quanto no artigo que trata de aliciamento de trabalhadores oriundos de outro país. Mas isto é... Nós temos, no caso do tráfico internacional de trabalhadores para serem explorados em atividades lícitas de trabalho aqui no Brasil, não só os haitianos, mas temos encontrado o caso dos bolivianos nas confecções, dos peruanos, né? E com esse crescimento da economia observado na última década, o país está necessitando mais de mão de obra e, obviamente, se torna mais atrativo do ponto de vista de vinda de pessoas de outros países para serem... que podem ser exploradas. Algumas vêm, têm oportunidade de trabalho, o trabalho é lícito, e todos devem ter a sua oportunidade. Mas muitas vão acabar sendo submetidas a espertezas e artimanhas de intermediadores de mão de obra, né? Vejam bem, no Brasil, quando a gente fala de tráfico internacional de pessoas, a nossa mente, aquilo com que nós estamos mais acostumados a perceber, é o tráfico internacional de pessoas que vão do Brasil para o exterior, né? Por exemplo, pessoal do interior de Minas, que vai trabalhar nos Estados Unidos, que vai com os coiotes, fazendo intermediações e tal. Muitas dessas pessoas não estão sendo vítimas de tráfico, mas sim de imigração ilegal, mas parte delas do tráfico, né? Mas com esse crescimento econômico do país, essa equação está se invertendo, né? Muitos trabalhadores estão vindo do exterior para laborar aqui, e é importante que venham, mas é preciso que o país os acolha com dignidade, com trabalho decente. E tem ocorrido, e a gente tem enfrentado, casos em que tem havido tráfico de pessoas ou submissão ao trabalho análogo de escravo. Mas isso é um pequeno detalhe em relação ao quantitativo de trabalhadores que são submetidos ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo de escravo aqui no país. A maioria das vítimas são de trabalhadores brasileiros, né? E que trabalhadores são esses? Quem são as vítimas e quem são os criminosos, né? Também nós temos o hábito de construir em nossas mentes que trabalho análogo ao de escravo é encontrar uma pessoa negra acorrentada e sendo chicoteada, né? Isso é um mito, isso não existe, né? Nem na colônia e no império, na escravidão clássica, o sistema sobreviveria por mais de 300 anos com os escravos acorrentados e apanhando todo dia, né? Aquilo era algo episódico para garantir o controle da mão de obra. Mas no dia a dia, no cotidiano, as pessoas estavam sendo exploradas no seu trabalho, né? E é assim que ocorre no trabalho escravo contemporâneo. Só que o trabalho escravo contemporâneo, ele não se refere apenas mais a negros, né? O trabalho escravo contemporâneo, ele se refere a pessoas pobres, né? A pessoas em situação de vulnerabilidade. São pessoas que precisam sobreviver, porque todos nós, seres humanos, temos família, temos que dar comida para os nossos filhos, né? Temos que nos sustentar. E quem está em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, está tão preenchido que precisa, de alguma forma, levar o sustento à sua família. E aí fica presa fácil para os bandidos. E como é que são os bandidos aqui no Brasil, né? Se uma empresa da construção civil, e aí eu faço um outro parênteses, nós também tendemos a imaginar que trabalho escravo seja a coisa de um fazendeiro lá no interior, no norte de Minas, né? Alguma coisa lá no interior do Pará, coisa de um fazendeiro ignorante que não conhece a legislação, não é nada disso. Quer dizer, é isso, mas é muito mais do que isso, Né? Trabalho escravo ocorre, por exemplo, aqui dentro de Belo Horizonte, né? Aqui no Buritis, em obras da construção civil, né? em grandes redes de supermercado, que nós vamos comprar produtos gourmet e achamos tudo lindo, maravilhoso, né? Em grandes empresas de mineração aqui no interior de Minas. Então é algo que nos parece à primeira vista invisível, né? Por quê? Talvez porque o nosso olhar não esteja preparado para ver, mas porque talvez um pouco por causa da nossa vontade de não enxergar também, né? Porque enxergar situações de deploração do ser humano, em princípio, exigiria de nós uma reação, né? Um repúdio a isso. E às vezes, por conveniência, nós não queremos enxergar, né? Pois muito bem. Para entendermos essa problemática, eu preciso dizer para vocês rapidamente como é que o artigo 149 do Código Penal conceitua o que é o trabalho escravo contemporâneo hoje, né? São quatro hipóteses. O artigo ele foi atualizado em 2003, né? Porque a antiga redação era muito imprecisa e não possibilitava realmente a condenação dos criminosos. Hoje existem quatro hipóteses em que você pode encontrar uma vítima sendo submetida a trabalho análogo de escravo. Todas elas, independentemente uma da outra, não são cumulativas, basta uma para caracterizar o crime. A primeira, trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? É quando alguém, pela força das armas ou por uma forte coação física e psicológica, é preso ao trabalho. Isso é muito comum no interior, né? Quando o trabalhador é colocado lá numa fazenda, ele não tem como fugir. Se ele tenta fugir, o capataz, o gato vão bater no trabalhador e muitos trabalhadores têm sido mortos nessa hipótese de trabalho análogo de escravo. A segunda, servidão por dívida. Como é que se opera a captura, o processo de enganar a vítima aqui no Brasil, com os trabalhadores brasileiros? Porque aqui no Brasil não tem coiote, né? Nós aqui temos uma coisa diferente, é o gato, né? Uma coisa mais sofisticada. O gato, o que é? É um trabalhador melhorado, né? É um trabalhador que progrediu, vamos dizer assim, ele se profissionalizou. Se profissionalizou em quê? Em recrutar mão de obra para os empreendedores econômicos. Normalmente, um empreendedor econômico, seja um fazendeiro, seja um empresário da construção civil ou qualquer outro, ele não quer sujar a mão, né? Ele não vai cuidar disso de recrutar mão de obra, principalmente se é uma mão de obra que ele não quer pagar com dignidade dos trabalhadores. Ele arruma o gato, né? Então, o gato é aquele indivíduo com expertise que aprendeu com o pai, com o avô. Provavelmente, o bisavô foi capitão do mato lá na colônia, no império, né? E ele tem toda uma estratégia, né, de sedução. Então, o trabalhador aqui na construção civil, se o empresário está precisando aqui em Belo Horizonte, o que é que ele faz? Ele tem já contato, tem tudo, já liga para o gato lá em Sergipe, lá em Pernambuco. E aí o gato vai lá em Jardim de Piranhas, naquela cidade do interior, as bicicletas, é tudo moderno hoje, não é coisa antiga não, as bicicletas têm alto-falante, elas saem circulando pela cidade. Olha, excelente oportunidade em Minas, em Belo Horizonte, salário ótimo, carteira assinada, vai ter isso, ticket de refeição, alojamento é uma beleza, recrutando as pessoas, com promessas boas, né? Salário, e aí reúne os trabalhadores, já faz um adiantamentozinho em dinheiro para o trabalhador, né? Ah, você pode ir tranquilo aqui, ó, deixa R$200 aqui para sua família, já para adiantando. E o trabalhador vem embora. Vem como? Vem por estradas vicinais, não vem pelas avenidas normais. Por quê? Para fugir da fiscalização. Vem em ônibus clandestinos, né? E os trabalhadores, normalmente, durante a viagem, dão cachaça para eles, né? Por quê? Para ficar todo mundo feliz, ninguém nem vai lembrar por onde passou, né? Então as pessoas vêm, quando chegam aqui, são julgados dentro de barracos pútridos, né? E não estou me referindo a fazendas, estou me referindo a subterrâneos de prédios em construção aqui dentro da cidade, né? E essas pessoas, elas foram vítimas de quê? De uma fraude, né? Foram recrutadas de forma fraudulenta, com um objetivo, que é explorá-las economicamente, né? Então, é isso que nós temos encontrado e combatido. Então, falei da primeira hipótese, que foi o trabalho forçado, da servidão por dívida. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas chegam aqui, protestam e dizem, olha, eu fui enganado, eu quero voltar lá para Sergipe. O gato vai dizer, mas você não pode voltar. Mas por que não? Porque você tem que pagar a dívida. Aqueles 200 que eu deixei lá, o que você comeu na viagem, a cachaça que você bebeu, o equipamento de trabalho que eu te dei aqui para você trabalhar, está tudo endividado, vai ter que pagar, não pode ir. Muitos ignorantes, ou por uma falsa visão de honestidade, acha que tem que trabalhar mesmo, não vê que aquilo foram vítimas de um crime. Outros, que têm alguma noção de cidadania, que protestam e digam não trabalho, vão apanhar, vão ser vítimas de violência, né? Normalmente essas duas hipóteses estão juntas, essas duas primeiras. Tem uma terceira, que é o trabalho degradante. O que é o trabalho degradante? É quando se suprime do trabalhador todo o conjunto de direitos laborais que garantem a dignidade do ser humano no trabalho, né? Por quê? Porque o direito do trabalho é uma conquista civilizatória que garante àquele que o possui, o trabalhador, todos nós somos trabalhadores, uma distinção nossa em relação àquele trabalhador escravo da colônia do império, que aquele nenhum direito tinha, que aquele era uma mercadoria, né? Nós não trabalhamos hoje, somos protegidos por um código laboral. Esse código laboral é o que nos diferencia do trabalhador escravo da colônia do império, desde que a lei não seja para inglês ver, né? Porque se eu chegar num ambiente de trabalho, todos os direitos laborais foram suprimidos, desde o salário, a formalização da carteira, o alojamento, a comida, os equipamentos de segurança, se todo foi suprimido, ora, ele está laborando em condição análoga do escravo, em condição degradante. Essa é outra hipótese. E, por fim, uma última hipótese, muito comum, principalmente no meio urbano, que é a jornada exaustiva, que ela pode ocorrer em duas dimensões. Quando o trabalhador, mesmo dentro da jornada normal, ele é obrigado a trabalhar com um grau de intensidade, produtividade e tal, que ele se esgota, ele acaba, né? Ou então, quando a jornada é elastecida. Nós estamos terminando agora no Ministério do Trabalho uma ação fiscal feita a pedido da Assembleia Legislativa, numa grande mineradora aqui em Minas, que, pasmem, meus senhores, nós encontramos trabalhador trabalhando, deputado, 90 dias sem um único dia de descanso, sem um único dia de intervalo de 11 horas para poder dormir. O que é isso? Que não trabalha escravo, né? E quem são esses trabalhadores? Trabalhadores recrutados em locais distantes, né? Trabalhadores em uma situação social de maior vulnerabilidade, né? Bom, essas são as vítimas. Eu gostaria ainda de dizer, não deixou de ser uma provocação da doutora Márcia, positiva, de dizer da questão das estatísticas e dos chutômetros. E é verdade, né? Todas essas questões têm muito de chute em relação à estimativa em relação às vítimas, né? Especialmente em relação a nós no trabalho escravo. Há quem diga, antigamente se dizia que tinham 50 mil vítimas, né? Como nós já libertamos 50 mil, então não era para ter mais, e nós estamos libertando cada dia mais, né? Então, hoje já se fala em 300 mil vítimas, mas como é crime, nós nunca trabalhamos com estimativas de quantas vítimas são, né? Os dados que nós temos, e estes sim são confiáveis, não são chutômetros, são os dados daqueles que nós identificamos como vítimas e libertamos, né? E realmente se aproximam aí das 50 mil vítimas em cerca de 15 anos de trabalho nesta área. É claro que nem toda vítima de trabalho escravo, análoga de escravo, é vítima de tráfico de pessoas. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa pode estar sendo vítima de trabalho escravo aqui dentro da cidade e ela pode ser daqui mesmo, morar aqui, quer dizer, não houve o tráfico de pessoas. Mas, normalmente, a maioria das vítimas de trabalho escravo são vítimas de tráfico por uma razão. Por quê? Submeter uma pessoa a trabalho análogo de escravo é roubar dela toda a sua condição de ser humano, é roubar-lhe a dignidade. E para roubar a dignidade de alguém, quanto mais vulnerável e distante do socorro estiver essa pessoa, mais fácil. Então, o criminoso, para fazer isso, ele busca uma pessoa, uma vítima longe, pobre, sem comunicação, porque ela vai submeter mais facilmente, não é verdade? Eu entendo que é uma grande necessidade, e talvez seja uma oportunidade, realmente, a discussão do ordenamento jurídico para aglutinar, como está no anteprojeto, 479, esses crimes ligados ao tráfico de pessoas em um ou dois artigos que se dialoguem e que permitam o combate do crime com maior eficácia, né? Apenas como reflexão final, eu diria para os senhores e para as senhoras o seguinte: a questão do tráfico de pessoas e do trabalho análogo ao escravo para nós do Ministério do Trabalho não ganha maior evidência ou maior importância com grandes eventos, né? A crueldade a que são submetidos as vítimas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas estão no cotidiano das relações laborais brasileiras. Não precisa de grandes eventos para que elas aconteçam. Talvez até os grandes eventos, dado a sua visibilidade, quem queira perpetrar o crime tem até mais cuidado em fazê-lo. É isso. Agradeço muito Estou à disposição.